Está no ar. O Jornal do Senado. Ana Amélia e Ana Rita exigem cumprimento de lei que define prazo de início de tratamento de pacientes com câncer.
Cristóvão Buarque cobra de candidatos à presidência debates sobre temas fundamentais como educação.
Estudantes de cidades do interior ficam com as três primeiras colocações de concurso de redação do Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Uma pesquisa da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama indica que 1 ano e 5 meses após a implantação da lei que garante o tratamento de pessoas com câncer em até 60 dias depois do diagnóstico, apenas 60% dos pacientes conseguiram ser atendidos no prazo.
O estudo baseou-se em consultas a 54 órgãos, entre secretarias de saúde e hospitais. Os detalhes com a repórter Luciene Landim.
Os outros 40% tiveram que esperar mais de 60 dias e, em alguns casos, até mais de 3 meses. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que o maior problema encontrado até agora é a falta de profissionais e medicamentos, que não são suficientes para atender os pacientes cadastrados, além da pouca estrutura nos hospitais.
Nós fizemos audiência pública porque não estava o SICAM, que é o Sistema de Tratamento de Câncer do Ministério da Saúde, com estrutura capaz de atender a demanda provocada pela lei dos 60 dias.
Já a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, destacou o papel do Estado em oferecer condições para que a lei seja cumprida. Segundo ela, uma doença como o câncer não pode esperar mais de 60 dias para o início do tratamento.
É diferente de uma doença comum. O câncer, ele se alastra de forma muito rápida. E a legislação, ela visa proteger o paciente que tem a doença. E se o tratamento demora, coloca em risco a vida da pessoa. Então, a paciente não pode sair prejudicada. É preciso que o Estado se prepare para atender, no tempo certo, os pacientes com câncer.
Apenas em 2014, o Brasil registrou mais de 570 mil novos casos de câncer, sendo que 1% estavam cadastrados no SISCAN, de acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lamentou a falta de discussão sobre o futuro do Brasil na eleição presidencial.
Na opinião dele, o eleitor não percebe diferenças fundamentais entre os partidos e o desejo por mudanças, expressa nas manifestações de rua de 2013, não se refletiu no resultado das urnas deste ano.
Na campanha do segundo turno, Cristóvão cobrou dos candidatos Dilma Rousseff e Aécio Neves o aprofundamento do debate sobre temas fundamentais para o futuro do país, com destaque para a educação.
Para o senador, a educação é ponto central para se enfrentar desafios de longo prazo e construir uma sociedade que caminhe para a paz e a harmonia.
Mas eu espero que cada brasileiro disponha de condições de fazer uma escolha entre arrumar o presente ou mudar o futuro. É isso que eu gostaria de ver no debate ao longo dessas 3 semanas.
Já o índice de abstenção de 20% e os 10% de votos nulos e brancos, na opinião do senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, não diminuem a vitória da democracia do último domingo, quando os brasileiros foram às urnas escolher seus representantes pelos próximos anos.
Após destacar que senadores, deputados e alguns governadores já estão eleitos e que outros governos estaduais e a presidência da República serão definidos no segundo turno, Cacildo Maldaner alertou que pesa sobre os ombros dos escolhidos uma responsabilidade: fazer as reformas estruturais que coloquem o país no rumo do crescimento econômico e do desenvolvimento social.
Uma dessas reformas é a política, pois, na opinião de Maldaner, o fato de quase 28 milhões de brasileiros deixarem de votar no domingo é uma demonstração inequívoca do esgotamento da legislação política eleitoral em vigor.
Impossível não lembrar da premência da reforma política. É preciso buscar novas formas de financiamento de campanha. Cláusula de barreira, voto distrital, entendo eu, limite de reeleições. O início da próxima legislatura é o momento mais adequado para transformações de vulto como essa. Outras tantas também exigirão coragem e compromisso, como a reforma tributária, o novo Pacto Federativo.
Também o senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, acredita que o período eleitoral mostrou que o brasileiro está cansado do atual modelo político e que reformas precisam ser feitas com urgência para reverter esse quadro.
Pela primeira vez em nossa história, vi o povo indiferente às campanhas. Vi um imenso desinteresse em se discutir novos rumos. Vi esboroar a esperança pela construção de um lugar melhor para se viver. Enfim, vi no atual processo a formação de um caldo de cultura que tende a transbordar, caso não se promovam reformas profundas nos próximos anos.
O Supremo Tribunal Federal deve iniciar amanhã a discussão de recurso extraordinário sobre a validade da desaposentação.
E mais uma vez, o Judiciário vai decidir uma questão que deveria ser definida pelo Congresso Nacional, lamentou o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
Isso acontece porque o Poder Legislativo ainda não votou dois projetos de autoria dele que regulamentam a matéria.
A desaposentação, explicou Paulo Paim, dá aos aposentados que voltam a trabalhar e a contribuir para a Previdência Social o direito de renunciarem ao benefício que recebem por um outro melhor.
Na sessão de amanhã, disse Paulo Paim, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, a COBAP, e o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP, devem atuar em defesa da desaposentação.
O IBDP, inclusive, já apresentou ao Supremo estudo da viabilidade financeira da tese. Ocorre que, se por um lado o impacto econômico é importante analisar, não podemos desmerecer o choque social que provocará, pois estima-se que a decisão vai beneficiar em torno de 500 mil pessoas. Torcemos para que o resultado seja favorável aos aposentados, que eles possam usufruir do Instituto da Desaposentadoria, pedir um recálculo, já que ele voltou a trabalhar e voltou a contribuir.
27 alunos de escolas públicas de todos os estados brasileiros foram selecionados para serem jovens senadores.
O resultado foi divulgado hoje, após a análise de quase 52 mil redações. A reportagem é de Marcela Cunha.
O país vai poder ouvir, a partir de novembro, as ideias de 27 jovens selecionados para participar do programa Jovem Senador. São alunos de escolas públicas de ensino médio que têm até 19 anos e conseguiram a vaga no 7º concurso de redação do Senado Federal. O tema deste ano foi Se Eu Fosse Senador. Os três primeiros colocados vão ganhar prêmios, entre eles computadores para suas escolas. Eles foram escolhidos por uma comissão julgadora composta por representantes do Senado, do Ministério da Educação e do Conselho Nacional dos Secretários de Educação. A aluna da Escola Estadual União e Força, em Cáceres, em Mato Grosso, Natália Lima Janones, de 17 anos, se emocionou ao saber que ficou em primeiro lugar com sua redação, Uma Educação que Transforma.
É um sonho, eu tenho tentado já algumas vezes e a contribuição com as ideias que eu tenho na minha mente, eu sei que eu posso ajudar a construir leis. Nossa, eu estou muito, muito, muito feliz.
O segundo lugar ficou com Ana Paula Schwengber, de 17 anos, de Buritis, em Rondônia. E o terceiro com Maria Jéssica de Almeida, de 16 anos, do município pernambucano de Surubim. O coordenador do programa, senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, explica que este ano, além dos alunos, o jovem senador também vai contar com convidados muito especiais.
Até o ano passado, apenas o aluno e a escola eram premiados. Esse ano não. Esse ano, os 27 professores estão vindo. Até porque não existe escola sem aluno, mas também não existe escola sem professor. Então, acho justo, legítimo, que os professores também estejam presentes.
Para o senador Jorge Viana, do PT do Acre, um dos grandes atrativos do programa é a interlocução entre o parlamento e os jovens.
As ideias que vêm do debate feito nas escolas, que são trazidos para cá, para o plenário do jovem senador, podem virar lei de verdade, tramitam normalmente.
As atividades dos jovens senadores vão acontecer de 17 a 21 de novembro.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.